Gravação realizada no dia 2 de setembro de 1972.
Então a gente gostaria de falar como é que foi quando o senhor estudou, como é que era e a diferença que existe entre o estudo agora.
E foi solicitada uma entrevista por intermédio de uma aluna de um cursinho, equipe o cursinho, para que se tomasse conhecimento do português falado por várias pessoas nascidas em São Paulo, por várias categorias de pessoas. No meu caso, deve ser a categoria universitária, né?
Certo, não, nós estamos fazendo só com pessoas de nível universitário.
Ah, bem, então são só pessoas de nível universitário. No meu caso, teria que ser paulistano. Eu sou paulistano, nascido no bairro do Pari. Me pedem para que eu fale sobre as condições de ensino na minha época. Eu acredito haver várias diferenças nas condições de ensino na minha época e na época atual. A principal diferença é a aproximação hoje que existe entre os professores e os alunos, que não existia de maneira nenhuma na época em que eu estudei. A começar do curso primário, nós, os alunos, eu particularmente, considerava o professor como um ser até diferente da gente. Como eu sempre nutri muito respeito pelos meus pais, respeito que parece também não haver muito hoje, eu encarava o professor ou os professores quase da mesma maneira que eu encarava meus pais. Chegava a achar até que eles não eram seres humanos, de tanto respeito que eu tinha por eles. E o que eles diziam em classe, para mim, era lei. Ao meu ver, isso era uma forma errada de encarar o professor e de o professor encarar o aluno, porque inibia o aluno. E o aluno ficava, às vezes, sem condições de se dirigir ao professor por questões de medo. E não participava da vida escolar como hoje participam os alunos. Agora, houve mudanças no ensino. Isso estou me referindo ao curso primário. No curso secundário, eu continuava e os meus colegas encarando os professores da mesma maneira. E é uma coisa que cala profundamente no espírito da gente. Nunca mais a gente larga, deixa essa maneira de ver as coisas como nos foi ensinada na infância. Até na faculdade eu ainda encarava os professores dessa maneira, se bem que na faculdade o ambiente é outro. E já quando eu fiz a faculdade, haviam algumas diferenças. Os professores, ou havia algumas diferenças, já que vocês estão procurando ver a maneira de falar o português. Os professores já tratavam os alunos com um pouco mais de liberdade, davam um pouco mais de liberdade, tentavam conversar com a gente mais, nós nos dirigimos a eles mais fraternalmente, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, havia um certo respeito, muito mais do que existe hoje.
E em matéria assim, de aula, propriamente dita, você vê alguma coisa?
Há uma diferença fundamental, é nesse ponto que eu queria tocar exatamente. Hoje o aluno participa muito mais, e isso faz parte da evolução, participa muito mais da aula que o professor dá, do curso que ele faz. Ele participa ativamente, porque principalmente ele não participa, ele não estuda sozinho. Geralmente fazem grupos de estudo. O estudo é mais na base de pesquisa. Lá na nossa época havia pesquisa, mas pesquisa individual. Hoje é pesquisa em grupo. Eu sou casado, a minha mulher atualmente está fazendo uma faculdade, está fazendo a faculdade de filosofia, o curso que ela faz é curso de línguas, e as línguas são português e inglês. E ela sempre está com trabalhos para serem feitos, e os professores pedem, e sempre esses trabalhos são feitos por mais de 6 alunos, ou até 6 alunos, ou às vezes até mais. E eu acho que o aproveitamento do aluno nessa maneira de ensinar, é bem melhor e bem maior do que na minha época, que cada um fazia por si e parecia um soldado isolado numa batalha. Hoje em dia não, hoje em dia está bem mais fácil e bem mais objetivo o ensino.
E existem fatos assim isolados na sua vida de estudante, que você pudesse contar, um relacionamento entre colegas e professores ou em aulas?
Bem, entre estudantes existe tanta coisa que acontece, mas existem coisas que marcam a existência de um estudante. Eu acho que o que mais marca a existência de um estudante é a época do vestibular. Porque o estudante, o brasileiro principalmente, e principalmente na minha época, e eu tenho que defender um pouco a minha época, né, agora, é que naquele tempo parecia ser um pouco mais difícil ingressar numa faculdade, devido às poucas opções que nós tínhamos. Hoje em dia se faz um exame generalizado e parece que estão querendo fazer um exame para todas as faculdades vestibular. Lá na minha época, o indivíduo era obrigado a prestar um exame para uma determinada faculdade. E aquela faculdade tinha, por exemplo, na minha época, 600 candidatos para 100 vagas. Dava uma média de 6 para 1. E o aluno que não passasse naquele exame, aquele ano praticamente estaria arriscado dos vestibulares. Não havia as opções. Hoje em dia o indivíduo parece que tem 2, 3, 4 opções, né? Isso eu não estou bem a par. Mas tem. Na minha época, não. E no vestibular, quando a gente verificava que tinha sido aprovado, era realmente uma mudança na vida do aluno, do indivíduo. Porque ele sabia que se ele não passasse, ele teria que passar mais um ano estudando ou então mudar de rumo. Ia procurar outra coisa para fazer, ia trabalhar, se a condição financeira dele não fosse boa. Ou então, se fosse razoável, ele procuraria ingressar no outro ano, mas teria que esperar um ano mais. Hoje em dia eu sei que existem mais faculdades e mais exames vestibulares, inclusive no meio do ano, coisa que não existia na minha época. Bem, mas uma coisa que você me perguntou, uma coisa que marcou a existência do estudante, foi exatamente ser aprovado no vestibular. Que depois de tanta luta, depois de tanto sacrifício e tanto nervosismo que a gente passa, verificar o nome da gente na lista de aprovados é realmente uma grande satisfação. Depois o trote, aquelas coisas todas que ainda existem hoje. Eu acho que existe o trote ainda hoje. Então, foi realmente a...
E o trote naquela época era pesado?
É, o trote sempre foi pesado, principalmente nessas faculdades da Universidade de São Paulo. Eles procuravam marcar bem a entrada do estudante na vida universitária, né?
E quem dava os trotes?
Sempre os trotes foram dados pelos alunos de mais velhos, os alunos de graus superiores. Agora, os que se excediam mais eram exatamente os alunos do ano imediatamente superior ao daqueles que entravam, porque era o recalque de ter levado o trote no ano passado. Mas isso tudo era muito interessante, muito engraçado, alguns se excediam, mas no fim dava tudo certo, terminava tudo em baile de calouros, que geralmente todos fazem, e todos amigos.
E assim, dentro do curso de primário, coisas assim, como é que era o ensino, como é que era,
em que condições funcionava
o ensino naquela época? Porque a gente era uma época bem distante para nós, assim,
O curso primário o ensino era da seguinte forma. O aluno tinha 3 horas de aula e tinha uma professora só, desde o primeiro dia de aula do ano letivo até o final. E ele ficava em contato só com aquela professora e tinha 3 horas de aula só com aquela professora, que dava todas as matérias. No meu caso era aritmética, linguagem, e linguagem seria a maneira de escrever ou a maneira de escrever o português, história do Brasil. Eu não me lembro se havia mais algumas ciências, trabalhos manuais, mas tudo muito mal orientado, eu achava. Mal orientado. O aluno não aprendia direito em nenhuma dessas coisas. E aqui vai uma crítica que eu gostaria de fazer, já que estou me dando a oportunidade de falar, sobre os professores de matemática que eu tive. Eu acho que a matemática, ela é uma das matérias mais fascinantes que existe em todo o currículo de qualquer curso, de qualquer escola, mas ela é pessimamente ensinada no Brasil, não sei se em outros países também. Tanto que ela chega a ser um bicho papão para os alunos. Olha, aí vai um bicho papão para quem quer expressões idiomáticas. Ela chega a ser um bicho papão porque ela é mal ensinada. E geralmente ela é ensinada da seguinte maneira. O professor entra, dá a matemática como se ela fosse uma matéria descritiva. Matemática é uma matéria que não pode ser decorada, absolutamente. É uma matéria que exige raciocínio. Depois chega num exame ou numa prova, o professor pede a resolução de um problema. Aí o aluno não está habituado com aquele raciocínio. Ele não consegue resolver em 1 hora uma questão que às vezes o professor, em 3 horas de aula, leva para explicar. E os professores realmente não foram bons em matemática. Hoje eu não sei como é que estão, mas na minha época não foram bons. Eles incutiam mais medo nos alunos do que propriamente ensinavam matemática. E aí está uma crítica que eu queria fazer. Uma coisa que eu sempre gostei de falar.
E o sistema de notas, como é que era naquela época?
Aí precisa ver se você quer saber no primário, porque o primário era bem diferente do curso secundário.
Pode falar dos dois, fazendo uma comparação.
Bem, no primário, aquelas professoras gordas que a gente tinha, elas davam nota por simpatia, por beleza, por cor dos olhos, um pouco também pelo conhecimento do aluno e um pouco também pelas influências externas dos pais dos alunos e do diretor. Agora no ginásio já o sistema mudava muito, já havia um professor para cada matéria, embora também houvesse a mesma distância que existia no grupo escolar. Né? Eram 4 anos de primário, eram 4 anos de ginásio, eram 3 anos de científico ou de clássico, que naquela época havia uma divisão científico e clássico. Científico para aqueles que iriam seguir determinadas carreiras e clássico para aqueles que iam para outras carreiras. É. O sistema no ginásio era esse. Havia provas mensais e provas bianuais, né? Deve ser bianual, 2 vezes por ano. Né?
Certo.
E o aluno era aprovado juntando as médias das provas mensais, juntando as médias das provas anuais.
Certo. E se ele não passasse nessas provas, ele ficava aprovado?
Se ele não passasse, ele teria uma chance de segunda época. Se ele não passasse na segunda época, ele seria reprovado. Hoje em dia eu não sei como é que está o ensino. Pelo menos na faculdade já havia uma certa diferença. O aluno, ele poderia ser reprovado em uma matéria ou 2 matérias até. Ele ficaria dependendo dessas matérias e iria para o segundo, ou para o terceiro ano, ou para o quarto ano, conforme o ano que ele estivesse frequentando.
E na faculdade, você falou que o relacionamento era mais próximo, mas assim mesmo, eu acho que ainda...
Assim mesmo, na faculdade, na época em que eu cursei, eu entrei na faculdade em 1954, no ano do quarto centenário. Os professores que ainda ocupavam as cátedras, eles eram aqueles velhos medalhões, entendeu? Eram velhos em todos os sentidos, né? Na idade e na mentalidade. Então, eles realmente faziam questão absoluta de manter uma certa distância para com os alunos. Mas já haviam os assistentes que vinham com outra mentalidade. Eu não sei como é que é hoje nas faculdades que vocês estudam, mas naquele tempo tinha um professor catedrático e alguns assistentes. Eles faziam concursos para livre docentes, outros ficavam como auxiliares, etc. Esse já tinha uma mentalidade um pouco mais nova. Mas a cadeira era orientada pelos velhos. E eles mantinham uma certa distância. Eu chego até a achar que nem tinham muito interesse em ensinar tudo para os alunos, entendeu?
Guardar segredo.
Existe uma expressão muito comum nas faculdades de medicina e odontologia, porque são faculdades que ensinam uma profissão que tem que ser praticada depois, e que alguns professores escondem o leite, entendeu? E algumas técnicas mais que resolveriam um caso com mais facilidade, eles procuram esconder para eles próprios. Isso eu acredito que possa fazer uma pessoa egoísta. Agora, um professor que não fosse egoísta, e existem muitos, ele jamais tomaria uma atitude dessa.
E como é que foi quando terminou a faculdade?
Bem, o término de uma faculdade acho que é igual para todo mundo. Nessa parte de festa, houve festa. Mas eu queria me referir mais ao igual para todo mundo, o fato do aluno se formar, depois não saber bem o que vai fazer. Ele, no meu caso, no caso de muitos colegas que estudamos dia e não trabalhamos durante o curso, enfrentar a vida comercial não foi muito fácil. E é uma das deficiências das faculdades nossas, não digo das de filosofia, porque elas não têm obrigação, eles não estão formando indivíduos que vão entrar para um ramo comercial. Mas o médico, o dentista, o advogado, teriam obrigatoriamente que ter noções de comércio. Não esse comércio de feira nem de mercado, mas um comércio um pouco mais refinado, mas tem que ter noções de como manejar o dinheiro, né? E de como empregar a profissão dele de uma maneira ética também. Sem ferir a ética, ganhar dinheiro, certo? Essa é uma falha fundamental nas nossas profissões. Eu acredito que o dentista ou o médico, ele só aprende isso depois de 15 anos de profissão. Eu estou atualmente com 16 anos formado.
Aprendeu recentemente.
Nem sei se aprendi ainda. Porque aí existem muitos fatores que influenciam a maneira pela qual a gente pode viver ou ganhar dinheiro dentro da profissão.
Mas você falou que houve uma festa, podia contar como é que foi a festa?
Bem, é tradição na nossa faculdade, no último dia de aula, no último exame, se contratar uma bandinha e fazer a festa particular só daquela classe que fez, que terminou o exame. E dão banho de barro, banho de água, banho do que tiver perto das mãos, entendeu? Quer dizer, é uma farra de estudantes, eu acho que é a última farra de estudante. é o final da vida de estudante e o começo da vida profissional. Isso nós fizemos. Depois houve, evidentemente, a colação de grau. E, claro, o baile de formatura. Tudo isso eu acho que nem merece ser muito comentado, porque eu, naquela época, gostava bastante de baile. Costumava ir em final de ano, assim, uns 20 bailes de formatura, mais ou menos. Eu não acho que o meu diferiu dos outros. Foi mais ou menos igual. Transcorreu tudo bem, não morreu ninguém, não houve briga.
E voltando ao assunto de vestibular, como é que era naquela época a preparação para o estado na faculdade?
Existiam os famosos cursinhos, só que eram poucos. Eram poucos e, evidentemente, nós não tínhamos muita opção. Mas nós éramos obrigados a fazer os cursinhos. Eram casos raros os que entravam diretamente do científico para a faculdade. Eu fiz o cursinho. Fiz o cursinho, prestei o exame e fui aprovado.
Aqui na vida estudantil, faculdade, como é que era a atitude? Os homens estudavam seriamente?
Olha, eu acredito que, como eu já disse, o aluno parece que encarava mais seriamente do que agora o estudo. Olha, eu não posso basear muito na minha pessoa, né? Porque eu tive um tipo de criação ortodoxa. Embora meu pai fosse liberal, mas eu fui criado de maneira ortodoxa, né? Aquele regime paternalista, entendeu? E sempre prestando satisfações aos meus pais de todos os meus atos. Fazia questão de fazer isso. Tenho uma profunda admiração pelo meu pai e pela minha mãe. Mas hoje eu acho que está tudo muito diferente. Eu chamava meu pai de senhor e minha mãe de senhora. Hoje os filhos chamam de você. Não que isso tenha alguma coisa de errado, mas para mim tinha. Não vou obrigar meu filho a me chamar de senhor, absolutamente. Se ele achar que tem que ser me chamar de você, eu vou fazer o possível para não ser um pai quadrado. Embora isso seja quase impossível mesmo, porque sempre haverá o choque de gerações. Sempre haverá. Hoje em dia, nós observamos costumes sociais diferentes dos costumes sociais da minha época. E na minha época eram diferentes da época dos meus avós. E na época dos meus avós também eram diferentes dos meus bisavós. Quer dizer que esse choque de gerações sempre existirá. O mundo evolui ou involui. Eu não sei se isso é evolução ou involução. Mas hoje em dia se vê muita coisa que não se podia admitir na minha época.
E existem diferenças nítidas assim, de modo de ser do estudante da sua época, do estudante da nossa época?
Existem muitas diferenças. O estudante da minha época era estudante de gravata, por exemplo. Ele achava que a escola era um ambiente de tanto respeito que ele ia de gravata, eu ia estudar de gravata. Eu cito a gravata porque a gravata não é um objeto, é um abjeto, né? Como é o guarda-chuva também. Mas o estudante encarava a escola como, quase como o católico encara a igreja. Havia muita diferença, muito respeito entre os mestres, entre os próprios alunos. Isso não defendo essa maneira de ser. Eu acho que hoje em dia está melhor nesse aspecto.
Agora, quanto à honestidade?
Honestidade em que sentido? Cola, você fala?
Havia ou não?
A cola sempre existiu. Embora eu fui um aluno que cursei todos os anos que eu cursei, eu não colava.
Mas
eu não sei se era por medo, não sei se era por princípios morais, não. talvez fosse mais por medo do que por princípios morais, mas eu não colava. Agora, colava-se bastante e os meus colegas, vários deles eu vi colando e falavam que colavam, quer dizer que isso aí eu tenho a impressão que é muito antigo. A cola é uma prática muito antiga.
Que recursos que eles usavam?
Olha, eles usavam todos os recursos possíveis e imagináveis. Escreviam na mão, escreviam na perna, usava a cola tipo sanfona.
Qual é a cola tipo sanfona?
Tipo sanfona é aquela que pega um papel estreito, vai dobrando e deixa bem pequeno assim. Porque ali dá para escrever bastante coisa. Depois vai abrindo assim. Ou então punho dentro da manga e puxando por aqui. As moças às vezes escreviam na perna, mataborrão, escreviam no mataborrão, entendeu? E cola sempre foi uma prática muito usada e abusada aqui no Brasil.
E o relacionamento assim entre os estudantes dentro da escola, da faculdade, como é que era feito? Existiam homens?
Bem, nós tínhamos o nosso centro acadêmico, como todas as faculdades têm o centro acadêmico. Nós tínhamos esse centro acadêmico, havia nele havia várias dependências, a parte de esportes, a parte cultural, a parte social. E eu participava um pouco da parte esportiva, eu gostava um pouco de jogar futebol, basquetebol, fazíamos viagens para as cidades do interior, para fora do estado mesmo. E já era, nesse tempo já era semelhante ao que é agora. E era muito bom isso.
E existiam campeonatos científicos?
Existiam vários campeonatos. Naquele tempo existia a MacMed, existia a Pauli Poli. A MacMed não, a MacMed era a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Mackenzie. Pauli Poli era a Faculdade Paulista de Medicina e a Poli. E existiu a FOCA, que era a Faculdade de Odontologia e a Faculdade Católica de Direito. E não sei se existe mais hoje em dia, talvez exista. Parece que eles fazem agora um campeonato universitário. E esse campeonato parece que abrangeu todas essas competições paralelas. Que eu acho que é uma medida muito mais certa mesmo. Existia a FUP naquela época, não sei se ainda existe a FUP, e ela que programava todas essas competições.
E existia isso, você acha que incentivava?
Isso melhorava bastante a parte de ensino, embora nós tivéssemos professores que diziam para nós que o aluno entrava para a faculdade com a única finalidade de estudar. Todo o resto era secundário. Ele não deixava de ter razão. A nossa finalidade era realmente estudar. Mas podia haver essa parte social esportiva que não fazia mal nenhum. Aliás, fazia bem. Porque a escola deve ser um lugar onde o aluno vai com vontade de ir. E não com uma obrigação. Eu encarei a vida toda a escola como uma obrigação. Eu tenho um filho de 2 anos que, com 1 ano e meio, entrou para uma escola pré-maternal. Hoje já existe até pré-maternal. Ele não falava quando ele entrou nessa escola. Para ver como mudou o ensino hoje em dia. Nessa escola, ele aprendeu a... Em primeiro lugar, ele usava fralda. Tiraram as fraldas dele nessa escola. Ele aprendeu a falar alguma coisa. Aprendeu a sentar direito. Aprendeu a andar um pouco melhor, aprendeu a se relacionar com 1 ano e meio com outros colegas, está aprendendo a nadar, aprendeu a dançar quadrilha, tudo com 1 ano. Agora ele tem 2 anos, já está fazendo melhor tudo isso. Eu acredito que o que ele está fazendo com 2 anos, eu não fazia com 4. Acho que nem vocês faziam, porque na sua época também não existia essas coisas. Então, hoje em dia, o ensino já começa diferente desde o berço. Está muito melhor.
E dessa pré-maternal ele vai passar?
Desse pré-maternal ele vai passar para o maternal.
E lá o que ele faz?
O maternal ele já começa a fazer alguns trabalhos manuais. E uma sequência que quase não se nota uma solução de continuidade entre uma coisa e outra. Eles fazem trabalhos manuais, continuam aprendendo a nadar, a fazer jogos entre eles, entendeu? Agora isso é muito importante, porque eu me lembro, isso é importante eu dizer aqui, que eu fui para a escola com 7 anos de idade. Foi a primeira vez que eu fui para a escola. Eu não fui para pré-primário como hoje em dia, nem jardim da infância, como existia na minha época, chamava-se jardim da infância. Eu fui arrastado e chorando para a escola. E era em frente da minha casa, aliás, aqui em frente. Eu não gostava, chorei na escola, não queria ficar. E durante um mês eu fiquei nesse estado de espírito até me acostumar, porque a criança que é jogada diretamente num ambiente estranho, ela leva tempo para se acostumar. Isso aconteceu com meu filho no mini maternal. Mas no primeiro e no segundo dia. Porque a criança com 1 ano e meio aceita muito melhor do que com 7 anos. Certo?
E qual era a impressão que tanto chocava assim,
porque... Ambiente estranho, cheiro da carteira, o cheiro dos cadernos novos me apavorava. A cara da professora gorda me assustava. Entendeu? E elas não faziam, nem tinham, coitadas, nem tinham o mínimo preparo para ensinar uma criança. Não entendiam nada de psicologia.
Uma professora naquela época?
Elas estudavam o curso normal. Elas faziam 4 anos de grupo escolar, 4 anos de ginásio e 3 anos de curso, chamava-se curso normal.
E a preparação
era? A preparação era precária, né? Aliás, não era uma preparação, era uma falta de preparação. Hoje em dia eu acho que não mudou muito hoje em dia, né? Embora o curso seja melhor, e parece que com essa reforma de ensino, parece que agora o ensino são 8 anos integrados, não é isso?
É.
E parece que eles vão exigir das professoras um nível secundário ou um nível universitário. Ainda não estão exigindo, mas parece que elas vão ter que fazer uma faculdade ou qualquer coisa assim. Isso foi dito para minha mulher, porque ela é professora de grupo escolar, ela leciona atualmente em grupo escolar. Mas para lecionar no segundo grau, que seriam os últimos 4 anos, ela terá que fazer uma faculdade, como está fazendo.
E dentro desse ambiente da sala do primário, como é que era? Como é que era o
esporte? Na minha época, o aluno entrava na sala de curso primário, a professora chamava de quarta posição. Eu até dei risada porque era uma posição com os braços para trás, assim. Então a professora achava que disciplina era isso. Era colocar o aluno numa determinada posição e mantê-lo durante o tempo em que ele ingressasse na sala. Todo o ensino era baseado mais em disciplinar o aluno do que propriamente em ensinar o aluno. Eles achavam que essa disciplina militar funcionava muito. Haviam também castigos na minha época. Os castigos. Algumas professoras chegavam a agredir os alunos.
E como é que eram dispostas as coisas assim na classe?
Essa disposição eu não entendo bem. Cada um tinha sua mala com o seu material. Sentava na sua carteira e dali não levantava mais. E a professora sentava na sua mesa e também raramente se levantava. Levantava às vezes para dar um cascudo na cabeça de algum aluno que estava fazendo alguma peraltice. Eram 3 horas de aulas ininterruptas.
Não existia intervalo.
Não existia intervalo.
Agora, atualmente parece que essa divisão de clássico científico
Parece que agora faz o curso chamado colegial, se não me engano é isto. Colegial, ele vale para qualquer das faculdades que a pessoa queira frequentar. Hoje parece que é isso. Na minha época não, na minha época era científico em classe.
E o senhor acha dessa instituição melhor?
Agora melhorou muito, não há motivo para se separar assim, se separar vocações para faculdades.
Isso foi difícil nessa época para resolver?
Foi difícil como é hoje em dia. É tão difícil a gente escolher o que vai ser, na verdade, principalmente numa cidade como São Paulo. Eu tive um pai farmacêutico, eu sempre tive uma certa tendência para trabalhar em laboratório, trabalhei em laboratório muito tempo. Talvez isso fez com que eu escolhesse a profissão de dentista.
Ah, o pai farmacêutico.
É, meu pai era farmacêutico.
Isso, será que...
Talvez o contato diário com pessoas, com pacientes, com remédios, com preparados. Eu chegava a preparar pomadas com meu pai, ajudava alguma coisa. Então aquele contato diário com aquilo, talvez foi isso que me levasse a escolher uma profissão de carreira médica, não é?
E depois dessa fase de primário para o outro curso secundário, né? Como é que era assim a passagem? Era direta.
O aluno saía do primário, era obrigado a fazer um curso de admissão ao ginásio. Se ele fosse aprovado, ele estaria no primeiro ano de ginásio. Agora, geralmente esse curso podia ser feito no período de férias, então ele não perdia um ano. Ingressava no primeiro ano do ginásio. Ao sair do ginásio, ele ingressava sem mais problemas no científico.
Aí,
para ingressar aonde? Para sair do ginásio e ir para o científico?
Não, antes do... Quando ele saiu do primário, ele tinha que fazer esse curso?
Ele fazia um curso de admissão e prestava exame no final do curso de todas aquelas matérias que foram dadas no grupo escolar. Era história, geografia, português e aritmética. Eu cito aritmética, é uma das partes da matemática. Eles chamavam de aritmética naquela época.
E aí,
os professores não agrediam os alunos do ginásio. Às vezes chegavam a esses extremos.
E existia também um relacionamento entre colegas? Existia, assim, como um centro acadêmico? Existia alguma coisa assim dentro do ginásio?
Não. Eu começou a mudar um pouquinho no científico, que eles começaram a fazer eleições entre nós alunos para nos ensinar os princípios democráticos. Eles achavam que fazendo eleições entre nós, nós iríamos nos imbuir de um espírito democrático, entendeu? Então eles fizeram que nós elegêssemos um representante da classe, depois um representante da escola, seria um presidente de um centro, não um centro acadêmico, porque não recebia esse nome. Acadêmico seria o de uma faculdade, eu não me lembro que nome se dava, não me lembro que nome que havia naquela época para isso aí, mas era o presidente, entendeu?
E existia, além dos alunos, existia algum órgão ainda que entrasse dentro da colégio, alguma coisa assim?
Alguma influência externa, você fala?
É.
Não, olha, eu nunca tomei conhecimento, principalmente de parte política, eu não,
não
tomei partido.
Não, parte política, assim, mas entre... O relacionamento era só entre os alunos e professores?
Era restrito a alunos e professores, e era um mau relacionamento ainda por cima.
E como é que era a ordem assim, hierárquica dentro do colégio? Né? Existiam alunos, existiam professores e mais? O que mais existia?
Existiam os alunos, existiam os professores, existia o diretor da escola e existiam os serventes. Não existia. Se você está querendo chegar, por exemplo, numa associação de pais e mestres, por exemplo, isso não existia na minha época. Os pais se limitavam a ver as notas dos filhos em casa.
Não existia uma participação efetiva deles?
Não. Não existia uma participação. Eu tive pais que posso considerar cultos. Mesmo assim, eles me auxiliavam sempre que podiam, mas mesmo assim a participação deles na minha vida escolar era pequena. Eles faziam ver a mim que eu não devia ser reprovado, que eu devia estudar, eles faziam ver. Mas jamais eles foram à escola onde eu estudava, porque não era hábito ir mesmo. Nem sei se eles seriam bem recebidos se fossem. E eles jamais foram à escola para saber como eu me comportava, de que maneira eu ia indo, embora eu nunca tivesse dado esse tipo de dor de cabeça. Mas os que davam também, não, os pais não iam. Se limitavam a se zangar com eles em casa mesmo e o assunto ficava restringido à casa deles.
E dentro do curso secundário, assim, o relacionamento entre professores, como é que se processava?
Como?
O relacionamento entre professores era um negócio completamente ligado ou entre eles existia alguma coisa?
Entre os professores não existia nada. Existia uma relação muito fria também. Os professores não tinham também, porque não haviam aprendido, esse cunho de coleguismo, essa maneira que os alunos de hoje têm. De fazer tudo em grupos, se relacionarem melhor. Os professores eram individualistas também. Quer dizer que havia pouca relação entre eles e entre eles e os alunos.
Você falou que você, quando ia no primário, levava uma mala. Parece que hoje em dia o material é mais fácil. O que que você levava?
Eu levava um caderno de rascunho, que a gente chamava, que era para escrever durante a aula as coisas que a professora falava ou ditava. Depois a gente passava a limpo num caderno em casa. A professora geralmente solicitava trabalhos, lições para a gente fazer em casa. Nós fazíamos e depois levávamos no dia seguinte. Quem não levasse tirava zero. Isso você me lembra?
E como é que começava assim? A gente escrevia, já passava direto. Como é que era assim? Como começava?
Como começava a aula?
Não, assim, a aprendizagem. A gente primeiro aprendia a escrever, como é que era?
O aprendizado, no primeiro ano de grupo escolar, o aluno tinha que ser alfabetizado. Era a preocupação maior do professor. Então ele começava a ensinar as letras. Agora, as letras no sentido primário, não no sentido universitário. O A, o B, o C, o D, desenhava, o aluno fixava aquelas imagens. Depois começavam os monossílabos. Ba, bo, bi. Isso aí eu me lembro mais ou menos. E a classe lia toda em conjunto, a professora repetia.
Mas como é que ela apresentava isso? Ela ia de aluno?
Não, ela escrevia na pedra e pedia para os alunos repetirem. Depois pedia para os alunos desenharem aquelas formas no caderno. Hoje em dia eu sei que os alunos já entram alfabetizados no primeiro ano do grupo. O meu filho provavelmente já vai entrar alfabetizado. Ele vai aprender a escrever, acho que com 5 anos. Eu aprendi com 7, que ele já leva 2 de vantagem.
Acho que já deu. que já tinha.